Mas louvado seja Deus que você está aqui, está vivo, vai ouvir a palavra de Deus e espero que seja uma bênção para a sua vida. Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Já está ali? Está ali. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aí, versículo 4, diz: respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse a serviçais: façam tudo o que eles lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usados pelos judeus para purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 100, é isso mesmo, 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com águas e enchem-os até a borda. Então eles lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim os fizeram. Vamos ler o versículo 9, 10 e 11 juntos? Diz assim: e o encarregado... o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que você pense comigo à luz desse texto. Nós vamos fazer uma viagem no tempo agora e nós vamos parar lá em Caná da Galileia. Um lugar que não tem asfalto, um lugar que não tem internet, um lugar que não tem Wi-Fi, não tem televisão passando Silvio Santos essa hora da noite, não tem nada disso. E é um casamento. E casamento significa o quê, gente? Festa. Até onde a gente sabe é festa. Tem gente até que brinca que casamento é derrota, né? Mas não é não, casamento é vitória. Casamento é festa, e os judeus gostavam de fazer festa. Pense aí, você foi convidado para uma festa que ia durar 7 dias. 7 dias de festa com tudo pago. Você encheu o bucho, você ia beber o que tinha que beber, comer os docinhos, não ia precisar nem levar os docinhos na bolsa igual você costuma levar, porque são 7 dias de festa. 7 dias de festa, no último dia você não ia estar querendo ver mais docinho nenhum. É ou não é? Nesse final de ano, eu comi bastante, louvado seja Deus. E aí, eu estava lá em Mairim, e depois eu voltei para o Rio, passei a virada do ano, comendo mais um pouco, e eu cheguei nos primeiros dias de janeiro, e eu falei com o irmão da Clarice assim: cara, eu precisava fazer uma desintoxicação total. Aí ele: que isso, Igor? Eu falei assim: eu estou me sentindo que eu tô cheio do Natal até hoje. Vocês também ficaram assim ou só eu? A maioria de nós fica assim, né? Precisando dar aquele suco verde de manhã cedo, aquela coisa, que se resolvesse mesmo, estava todo mundo fino. Mas o que significa é que aqueles 7 dias de festa é muita comida. E para o casal que está dando a festa, ele não é igual o casal do nosso tempo, não. Porque no nosso tempo, a gente vai fazer festa, e principalmente festa de casamento, os noivos vão fazendo aquela briga total para ver quem corta primeiro na lista de casamento. A lista começa com 400 pessoas e termina com 70. Aí a pessoa pensa assim: esta pessoa vale R$200 do buffet? Não vale, então corta. Conversei com ele nos últimos 30 dias? Não conversei, então corta. Conversei com ele essa semana? Não, então corta. É assim que é o casamento hoje em dia, não é? Quem casou sabe, eu não casei, vou casar, louvado seja Deus, mas eu acho que é mais ou menos assim. Eu estou enrolado quando eu for casar, hein, gente? Mas a festa lá judaica não era nada disso. A festa judaica era: chama todo mundo, chama os famosos, chama o prefeito, os vereadores, tudo, que são 7 dias de festa. E haja comida para encher esse povo todo. Porque como você sabe, não é só no seu tempo, todo mundo come, e quando tem um pouquinho a mais, assim, o pessoal fica empolgado. Às vezes não está aguentando mais, vem aquela sobremesa, a sobremesa vai empurrada, mas desce. E 7 dias de festa, com todo mundo pagando as coisas, com tudo pago e todo mundo comendo, podia acontecer o que aconteceu. O que, que aconteceu? Faltou vinho. E vinho, meu irmão, como você sabe, é um ingrediente ou é um acessório durante as festas, principalmente para os judeus, muito importante, porque ele representa muita coisa. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora, não. O que significa era que se faltasse o vinho, se faltasse o principal, sabe o que ia acontecer? Aqueles noivos ali poderiam ficar envergonhados o resto da vida dele. Sabe por quê, gente? Porque naquele tempo já acontecia uma coisa que acontece nesse tempo. A gente é convidado para a festa de casamento, come até dizer que chega e vai embora reclamando das coisas. Os noivos se matam para pagar a festa e a gente ainda reclama da festa dos outros, que os outros deu e a gente não pagou nem um real. E na hora da gravata ainda a galera corre para o banheiro. É. Mas nesse tempo aqui, podia ser uma vergonha, que não é uma vergonha igual agora. É outra mentalidade, gente. É outra cabeça. O ingrediente principal faltou. Está todo mundo conversando, a música rolando, o bate-papo. Pense só você no desespero na hora que o pessoal descobriu que não tinha mais vinho. Pense naquela tristeza. E faz o que agora? Como é que serve? O que, que vai dar para esse povo se alimentar? O que, que vai dar para esse povo beber? Faltou o principal, que faltou o vinho. Então a mãe de Jesus deve ter vindo correndo atrás dele e falou assim: Jesus, pelo amor de Deus, ajuda esse povo, porque faltou vinho. Aí ele diz lá: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Esse tem um sentido teológico, nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas eu queria te lembrar que nós lemos aqui que os tonéis, os barris ali, os potes, eram 6 potes grandes, 6 potes grandes para encher. Uns 32 litros, cada um, faz a conta. É muita coisa. É vinho para dizer que chega, para todo mundo beber e não falar mais nada sobre isso. E aí, a mãe de Jesus, então, chega para ele e fala: só faltou vinho. E ele, então, manda encher o quê? Os 6 potes, está aqui no versículo 6, versículo 7, encham os potes de água. E aí, eu quero destacar algumas coisas com você sobre essa festança que podia ter virado uma tragédia, mas não virou uma tragédia, porque Jesus se preocupa com as pessoas. Quando Jesus viu aquela situação toda que estava acontecendo, Jesus estava envolvido naquele ambiente, não é verdade? Hoje eu falei para as mulheres ali na MCM que às vezes a gente esquece que Jesus, ele viveu, porque a gente vê o relato da manjedoura, depois a gente vê o quê? Jesus o quê? Grande, crescido. É isso que os evangelhos nos mostram. Mas a gente esquece que Jesus sabia o nome dos vizinhos dele. A gente esquece que Jesus leu as coisas, aprendeu. A gente esquece que Jesus lia as escrituras. A gente esquece que tudo que Jesus viveu, ele transbordava quando ele falava. Porque todos nós somos assim, sim ou não? Todos os traumas, todos os medos, tudo que a gente tem, a gente carrega e a gente despeja em alguém. Se a gente é uma pessoa que tem muita raiva, De vez em quando, você despeja essa raiva na cabeça de alguém que nem merece ter essa raiva toda. De vez em quando, se você já passou por trauma na vida, você despeja esses traumas na cabeça de alguém. E essa pessoa nem te fez o trauma, sim ou não? Porque tem muitos filhos que ouvem dos pais, muita gente que sofre, porque todo mundo sofre. Muita gente sofre muita coisa. E tem hora que a gente faz o quê? Solta aquilo que a gente vive. Vou dar um exemplo bem prático. Para a gente pregar um sermão, pelo menos eu, né? Eu chego aqui, leio a Bíblia e preguei? Eu não sou assim, não. Tem que ler, tem que fazer não sei o quê, tem que pensar, botar a cabeça para funcionar, escrever um negócio, ouvir uma outra pessoa falando a mesma coisa, até o quê? Até o sermão sair. Mas o que os irmãos veem é o quê? O sermão, né? Não imagina que existiu toda uma preparação. A vida da gente é do mesmo jeito. A vida, a gente vai vivendo. Vai vivendo. As emoções que a gente carrega, a gente vai vivendo. Chega uma hora, a gente despeja alguém. E isso tudo vai acontecendo. E Jesus é do mesmo jeito. Ele sabia aonde ele estava, Jesus sabia aonde ele estava inserido, e Jesus sabia o que a falta do vinho ia trazer de vergonha para aquele casal ali dos noivos. Jesus foi convidado, Jesus então, a Maria, mãe dele, chega para ele e diz para ele dar uma ajudazinha, e ele vai lá e fala então para o pessoal dos serviçais: olha, enche aqui que nós vamos ajudar esse povo. E encheu, e o negócio se transformou em quê? Em vinho. Olha, eu queria lembrar uma coisa a você, trazendo para os dias de hoje, a leitura desse texto, que do mesmo jeito que Jesus evitou a vergonha daquele casal, do mesmo jeito que Jesus evitou o sofrimento daquele casal, do mesmo jeito que Jesus evitou que aquele casal passasse na rua depois e as pessoas ficassem rindo deles, porque eles não tiveram vinho suficiente, do mesmo jeito que ele evitou talvez um possível atrito ali naquele casamento que já estava começando porque você esqueceu ou aquilo ou aquele constrangimento geral, porque Jesus encheu os tonéis de vinho pensando nas pessoas, do mesmo jeito que ele fez isso, Jesus tem enchido os nossos potes de água para que a gente não se envergonhe. O que, que isso significa? É que ele tem percebido como muitos de nós vivemos em ansiedades, medos e preocupações. E ele se coloca à disposição da gente todos os dias. Do mesmo jeito que Jesus olhou para aquele casal de noivo que estava ali, Jesus tem olhado para nós todos os dias. E sabe qual é a grande notícia que eu vim lhe dar hoje? É que, em meio às crises que você tem, em meio às dificuldades que você tem, em meio aos traumas que existem dentro de você e que ninguém sabe, em meio aos medos, em meio aos choros, os soluços que existem, às vezes, debaixo do chuveiro, que uma mulher ou um homem tem, que o marido e a esposa nem ficam sabendo, Jesus é aquele que olha para tudo isso e tem olhado para as nossas dores e nos abraçado e deixado seus braços abertos para nós. Olha, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que no mundo nós vamos passar por aflição, mas Jesus e Deus, ao longo da Bíblia, nos mandou não ter medo, porque Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar, porque o mesmo Jesus que mandou encher os potes de água para que depois se transformasse em vinho, para evitar uma vergonha futura daquele casal, é o mesmo Jesus que olha para a sua dor e olha para a minha dor. E louvado seja Deus por isso. Porque nós servimos a um Deus que não é um Deus simplesmente que nos ordena fazer isso ou fazer aquilo. É um Deus que simplesmente manda fazer A ou B, não pode isso e não pode aquilo. Mas é um Deus que nos ama e tem relação individual com cada um de nós. Nós não seremos salvos em atacado, gente. Seremos salvos pelo atacado? Mas vai todo mundo que frequenta a igreja, que está cadastrado lá na secretaria, sobe para o céu direto. É assim que vai ser? Não. Jesus vai tratar o quê? Na individualidade. É com cada um. E Jesus fez isso com esse casal. Mas a segunda coisa que eu queria destacar, e a primeira é que Jesus evitou uma vergonha, e Jesus tem evitado muitos sofrimentos nossos, é que Jesus não pede a glória do milagre para ele. Ou pede? Esse texto não dá a entender isso. E eu queria ler com você o versículo 9. Diz assim: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, está ali na tela? Está ou não? Hã? Tá, é porque eu tomei cego, gente. Diz assim: quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, vamos ler todo mundo? Ele. Espera aí, vamos de novo. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Tá bom, só até aí. Jesus colocou em prática aquilo que talvez nenhum de nós colocaríamos em prática. O milagre de Jesus, o primeiro milagre, esse foi o primeiro sinal. O primeiro milagre de Jesus, ele não fez e foi lá e falou assim: ó, foi eu que fiz isso aí, hein, gente? Ó, presta atenção, menino, foi eu que fiz isso aí, enche esse negócio aí que você vai ver o milagre. Ô, gente, presta atenção aqui que o milagre agora, Shazam, foi assim? Não. Eles não sabiam o que tinha acontecido. E aí eu queria te dar alguns dados sobre a nossa sociedade e sobre algumas coisas que estão no nosso tempo, problema do nosso tempo. Porque a Bíblia é feita para ser lida, entendida e aplicada no nosso tempo. Porque se for para ler e a gente não entender e não aplicar, não adiantou de nada. Olha só, talvez você fale assim, pastor, eu não tenho esse problema. Escuta, meu irmão, que eu vou chegar em você, você vai ser afetado por essa palavra minha aqui, eu tenho certeza absoluta. Olha só, no Brasil, 228 minutos, em média, uma pessoa gasta por dia no seu aplicativo de rede social. Sabe o que é 228 minutos? Quem é bom de matemática aí, dá quanto? Quase 4 horas por dia gasto em suas redes sociais. É mole ou você quer mais? Vamos botar que uma pessoa dorme 8 horas? É, média, né? Tem uns que dormem mais, outros dormem menos. Dormiu 8 horas, né? Então, de 24 já diminuiu 8. Aí, ela trabalha mais 8, né? Normalmente, 16. Vamos contar que ele não mexe na rede social enquanto trabalha, que eu acho muito difícil. 16 horas. Para 16, para 24, falta quantas horas? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 horas. Aí, ele tem 8 horas para ir ao mercado, pagar uma conta, comer um negócio, fazer uma janta, arrumar um negócio em casa. É ou não é? A vida da gente é assim, né? E fazer o que mais que a gente faz aí? Tomar um banho, hã? E transporte para o trabalho, que você gasta, às vezes, uma hora para ir, uma para voltar. E aí, neste tempo, de 8 horas que sobra, 4 ele está no ócio da rede social, que é o celular dele. Tá bom? Ou você quer mais? Ô pastor, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Porque hoje nós vivemos uma geração, hoje nós estamos, a minha geração principalmente, é uma geração que o tempo todo, vou repetir, é uma geração que o tempo todo quer se promover. A rede social nada mais é algo para sua autopromoção. Porque ela existe para quê? Ah, é para encontrar os amigos que estão no Nordeste. Não é nada. É para você postar foto de bico. E as pessoas, como vão aprovar aquilo que você faz, elas vão lá e curtem. Ou seja, você coloca uma coisa na rede social simplesmente para as outras pessoas fazer o quê? Aprovar aquilo que você está fazendo. Aprovar aquilo que você está fazendo. Ou seja, nós vivemos o tempo todo numa sociedade que a gente tenta o tempo todo se transformarmos em estrelas. O tempo todo nós queremos ser o jornalista do bairro. O tempo todo, porque a fofoca deixou de ser fofoca, agora é informação. Porque a gente olha na rede social e deixa de ser fofoca, virou informação. A pessoa que nunca, nunca pensou em trabalhar na televisão, ela não precisa mais. Porque ela faz o quê? Ela posta qualquer coisa na rede social e acha que está o quê? Está na Globo. Ó, vou contar uma coisa para vocês aqui. De vez em quando, quando eu prego, assim, em algum lugar que é transmitido, porque lá em Irajá era transmitido. Então, quando eu pregava lá, o que acontecia? Está lá no YouTube, né? Se procurar lá, acha. A minha avó e o meu tio é o pastor de lá, que está todo dia com a cara dele no YouTube. A minha avó passa horas e horas assistindo a gente na televisão. Significa que nós estamos na televisão? Nós estamos na Globo de televisão? Não, nós estamos no YouTube. E aí ela põe o YouTube na televisão e fala para todo mundo que eu e o Igor e o João Emílio estão na televisão. Nós não estamos. Entendeu? Ela falou, eu vi você na televisão. Eu pensei, não tem entrevista nenhuma. Aonde que eu apareci na televisão, mãe? Me viu passando na rua e alguém filmando? Não tem sentido. Ela falou assim, não, você estava pregando e pregou bem. Eu falei, que isso, vó? O que você está falando? Pregou, meu filho, aquela mensagem tal, tal, tal. Eu falei, é mesmo? Como é que eu preguei mesmo? Entendeu? Ela virou para o meu time falou comigo. Que ele falou assim, João Emílio, que palavra que você deu para os pastores, hein? Aí meu tio, palavra para os pastores? Eu não preguei para pastor nenhum, gente. O que diz? Que isso, mãe? Aí ela, João Emílio, mas depois que eu terminei, eu descobri que a mensagem era de 2016. Ela fala para todo mundo assim, eu estou assistindo o Igor na televisão, o João Emílio. Tem hora que eu fico pensando se é o R.R. Soares e o Malafaia, porque não tem sentido nenhum. Mas é exatamente isso que a rede social quer fazer conosco. Ela quer colocar a gente em posição de destaque. É ou não é? Ela quer colocar a gente, ó, ó, tá todo mundo aparecendo. É por isso que qualquer tragédia que tem, preste atenção que vocês vão ver, todo mundo vira comentarista de tragédia. Todo mundo. Tragédia de Minas Gerais. Falei que hoje de manhã que minha cidade foi extremamente arrasada. Vai ter gente na rede social dando solução para o problema. Problema do vírus na China. Já tem gente escrevendo lá que se tivesse feito isso ou aquilo, o vírus não tinha se espalhado. O Trump diz que vai atacar o Irã e ataca o Irã. Todo mundo entende de conflito de Oriente Médio e escreve na internet. Gente que nunca leu um livro de Oriente Médio. Gente que não sabe que nem onde fica o Irã. Gente que não sabe nem como funciona a eleição americana, está escrevendo texto para o Facebook, para o Instagram e para o Twitter, simplesmente para dar opinião. Isso é bom ou é ruim? É bom e é ruim. É bom porque todo mundo fala o que quiser e a gente tem liberdade das coisas. E é ruim que fica todo mundo falando uma besteirada danada. Mas sabe por que todo mundo está falando um monte de coisa? Porque está todo mundo querendo ser aprovado por alguém. Antigamente, e no nosso tempo existe, é claro, tem aquela pessoa que é a famosa história do quê? Do pescador. A pessoa tem um tanto de coisa e fala que tem outro tanto. A pessoa fala assim, não, mas eu pesquei lá na roça, aí pescou um lambari desse tamanho. Não, mas eu vim para lá com um tucunaré gigante, 3 metros, 3 quilos de tucunaré. Aí chega em casa e está um lambari. É essa a história do pescador. É gente que é mentirosa. É gente que fala aquilo que não tem. E nós estamos cansados de ver gente fazendo, tentando ser aquilo que não é. Tem gente que precisa o tempo todo de ter a aprovação dos outros. Você sabe muito bem que o que eu estou falando é a extrema verdade. Olha só, vai acontecer, vou dar um exemplo que vai resolver esse problema. Época de eleição, todo político come pastel. Eita, nós! Que vontade de comer pastel que esse pessoal tem, hein? Tomar caldo de cana. Eu já vi cada foto deles assim, com nojo do pastel. E eles postam aquela foto para falar com o quê? Hã? Nós somos do povo, nós comemos pastel igual o povo. O que eu estou querendo dizer, gente, é que todos nós, a cultura que nós vivemos, é uma cultura que nós o tempo todo queremos e precisamos ser autorizados ou precisamos ser curtidos. O tempo todo nós precisamos ser exaltados por alguém. Olha, meus irmãos, antigamente a gente ouvia nas igrejas assim, porque o diabo veio para o quê? Para nos derrubar. É ou não é? O diabo veio para derrubar a gente, e pisar na gente, falar que a gente não tem nada. É isso que acontece hoje? Eu acho que o diabo já entendeu que hoje em dia ele não derruba ninguém. O jeito dele derrubar os outros é colocar os outros para cima agora. O jeito que o diabo arrumou agora para acabar com os crentes é botar os crentes em destaque. Porque tem um tanto de gente metido a teólogo na internet que nunca leu nem a Bíblia inteira, nem uma vez. Tem tanta gente falando de tanta coisa o tempo todo, simplesmente porque é auto se promover, e as pessoas precisam da aprovação do próximo. Aí você pode falar comigo, pastor, mas a rede social ela é uma bênção. É verdade, ela é uma bênção. Lá eu posso compartilhar versículo e texto que eu escrevi. O grande problema é, as coisas que você compartilha, significa porque você realmente quer atingir alguém ou porque você quer para mostrar para os outros que você sabe escrever ou que quer afetar a vida de alguém. Porque se você quisesse tanto evangelizar os outros, as pessoas próximas, reais, que estão ao seu lado, estariam ouvindo da sua boca que Jesus é a salvação. O que importa para nós não é a pregação do evangelho nas redes sociais, na maioria das vezes. É a autopromoção como crente. É ser conhecido como cristão. É ser conhecido como alguém que está na moda, porque crente está na moda. É ser conhecido como alguém que auto se promove o tempo todo. Gente, só que autoestima não significa que você vai postar uma foto na rede social bonita, sustância, né? Maquiada, sem maquiagem, com aquela roupa bonita, e as pessoas escreverem lá, linda, linda, linda. Aí você pensa assim, nossa, depois disso eu estou com autoestima alta. Autoestima não é isso, não. Autoestima é você, na hora que acordar, olhar para o espelho, ver que você é linda, que você não precisa da aprovação de ninguém. É auto estima. Não é estima que vem de fora, não. É você mesmo se aceitar do jeito que você é. O que nós não entendemos é que nós não precisamos, na hora de dar comida para um morador de rua, tirar foto disso. As pessoas tiram foto assim, ó. Aí dá comida para a pessoa. Aí tirou? Tirou? E o cara está querendo comer. Tirou? Tirou. Aí, pode comer agora. O que eu estou falando é muito sério, gente. Porque nós vivemos nesse mundo e nem estamos percebendo que estamos vivendo desse jeito. Ah, pastor, mas eu não tenho rede social. Mas você não anda de vez em quando contando as vantagens demais, não? Contando as coisas que não aconteceu, falando que você ajuda demais as pessoas, que você faz isso, que você vai na igreja, que você trabalha, que você, que não sei o quê. Um dia desse eu vi uma pregação que era 6 pontos. Eu falei, eita, tem que ser sustância. Para aguentar 6 pontos, a pessoa que está ouvindo, o negócio tem que ser caprichado, é ou não é? Porque começa o primeiro ponto, a gente já começa a querer dormir. Se for 6 pontos, tem que ser muito bom. Aí os 6 pontos eram: você é merecedor disso, você é merecedor daqui, você consegue, você pode. Eu falei assim, mas... Aí eu fiquei pensando, onde está o Jesus na história? Porque são 6 pontos sobre você. Então eu vou embora, porque a igreja é feita para falar de Jesus. Meus irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa. Tem um princípio bíblico que nos ensina uma coisa. Isso tem tudo a ver com o que eu estou dizendo. O que eu faço para me comunicar com os céus? O que eu faço para me comunicar com o transcendente? O que eu faço para me comunicar com Deus? Primeiro passo, ir para a rede social, fazer uma live, estou orando com você agora. É isso que tem que fazer? Não. A Bíblia diz que é para você sair assim, ó. Falou, gente, fica com Deus. Estou cheio de problema, hein? Ó, cheio de problema, cheio de dívida, problema com mulher, vontade... Gente, eu não tenho nem, não estou com problema com dívida e não sou nem casado para ter problema com a mulher. Só dando um exemplo. Cheio de dívida, vontade de se matar, não sei o quê. Ó, vou embora, hein? Tchau, gente, fica com Deus. Aí eu entro ali dentro, fecho aquela porta, aí, quando não tem ninguém ali dentro, fechei a porta, né? Aí eu vou lá, você entra no seu quarto, que está em secreto, fecha a sua porta, se ajoelha e fala com o seu pai que está no céu. Porque esse que te vê em secreto, ele vai te responder. É no secreto que acontecem os maiores milagres. É nas maiores crises, é nas maiores momentos de dores que nós temos encontros mais profundos com Jesus. Toda vez que eu viajo para Mãe Mirim, que eu estou sozinho dentro de um ônibus escuro, me sacudindo muito, assim, geralmente é, que aquilo tem mais turbulência do que avião... São os momentos que mais de reflexão eu faço. Porque eu estou sozinho. Tem ninguém vendo o que eu estou fazendo. Não tem ninguém batendo papo comigo. Os momentos que nós somos alcançados pelo Senhor, na maioria das vezes, não é só momentos como esse aqui. Porque momentos como esse aqui, lembra, nos ajuda a lembrar que nós precisamos servir a Deus, servir ao próximo, cantar, honrar o Senhor em louvor. E muitas das vezes a gente tem encontros pessoais aqui, ouvindo algumas mensagens. Mas quando nós entramos nas portas, fechamos e falamos com o nosso pai que está em secreto, sozinho, é aí que a coisa muda, é aí que a chave vira. E Jesus era expert em fazer isso. Quando Jesus sofreu a sua maior aflição, ele não foi para o meio da multidão pedir oração, não, hein? Ele foi para onde? Para o monte. Fazer o quê? Orar. E ele estava orando com quem? Sozinho. Ele até pediu uma ajudinha para o pessoal, mas o pessoal estava com sono. E foi lá que ele passou o seu maior, talvez, o maior momento de angústia. O maior momento de aflição. O maior medo que ele teve na vida foi ali. Mas ele estava onde? Sozinho. Estava sozinho? Não, porque Deus estava com ele. E ele disse que ele estava em comunhão e conversando com quem? Com o Pai. Então, eu falei para você que a gente gasta tempo na rede social, que a gente é uma geração narcisista, e é mesmo. O espelho serve para a gente auto nos adorarmos, e a gente vê se a gente está bonito, mas a gente esquece que quando a gente dá lugar a gente mesmo, porque o egoísmo, preste atenção, o egoísmo não é você negar simplesmente uma bolacha para a pessoa que está do lado, não. Ou biscoito, como vocês queiram. O Lucas pediu um biscoito, o Vinícius falou assim, eu não, estou cheio de fome. Aí você pensa assim, nossa, que menino egoísta. O egoísta não é isso, não. O egoísta é quando ele tira todos os outros do centro da sua vida para colocar ele mesmo. Esse é o egoísta. Quando ele vive o tempo para ele. Eu vivo para mim e acabou o mundo. Quem paga minhas contas sou eu. E... é isso, esse é o egoísta. É aquele que não tem condição, aquele que não consegue olhar para o próximo e perceber que o outro também passa por necessidades. É aquele que não consegue olhar para as pessoas que estão dentro da sua casa e ver que as pessoas precisam de ajuda, porque ele está simplesmente gastando o tempo dele de descanso com alguma coisa. Esse é o egoísta. Só que Jesus, gente, fez aquilo que talvez nós não faríamos. Jesus simplesmente entrou no lugar, fez o que tinha que fazer e ficou ó, de boca calada. Ah, pastor, mas esse é um evento só que acontece na Bíblia. Não é, não. De vez em quando, ele vira para alguém e fala assim, olha, fulano, você não conte para ninguém que eu fiz isso aqui. Você não conta para ninguém. Aí o que o fulano faz? Ô, gente, Jesus me curou. É claro que, gente, um cara que é paralítico, que é curado, e está andando, e está correndo, até eu ia estar dando mortal para trás. E o pessoal ia perguntar assim, o que, que é isso? Você não era paralítico, está andando agora, o que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, foi aquele homem lá que passou ali, aquele tal de Jesus que me curou. O que eu estou dizendo é que Jesus, ele sabe usar muito bem, ele sabe usar muito bem aquilo que nós precisamos aprender, é que viver uma vida no secreto. O que isso significa? Significa que será que nós faríamos todas as coisas que nós fazemos se as pessoas, se ninguém visse o que a gente faz? Será que a gente viria para a igreja? Será que a gente leria a Bíblia? Será que a gente ajudaria o próximo se ninguém estivesse olhando? Porque todos nós temos máscaras. Seja ela de qual espécie for. Mas o convite de Jesus, à luz desse texto, um dos convites de Jesus, é que a gente retire as nossas máscaras. Comece a viver aquilo que nós realmente somos. Nós não precisamos ser aquilo que nós não somos para agradar os outros. Nós não precisamos mostrar para os outros que nós não temos aquilo que nós não temos para que os outros pessoas nos aceitem. Agora, também, eu não estou mandando ninguém, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, acabou. Porque quem não aprende, quem não muda, já morreu. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos aparentar aquilo que nós não somos. Meu irmão, você não precisa dar opinião de tudo, não. Você sabia disso? Você não precisa falar sobre tudo, não. Você não precisa tirar foto de tudo, não. Pastor, mas eu gosto. Beleza, seja feliz, não tem problema nenhum. Eu tenho as minhas redes sociais. O que eu estou dizendo é que nós não podemos deixar com que isso nos guie. Porque o chamado de Jesus é um chamado individual. O chamado de Jesus é muitas vezes um chamado solitário. Pastor, o que, é que você está falando? Ué, olha para o Moisés do meio do deserto, que ele estava no meio de um monte de gente e se achava sozinho. Ele falava assim, eu tenho misericórdia de mim, ajudar esse povo aqui, porque eu não sei o que fazer. Ou seja, isso é um momento de solidão. O Elias ganhou de 400, vamos lá, 450 profetas de Baal. Botou fogo até no molhado. O que, que ele faz depois disso? Ó, dá licença ali, boa tarde, vai lá para dentro e chora, e tem vontade de morrer, Senhor, eu não quero mais estar aqui. Aí Jesus, toda vez que está no meio da multidão, ele fala assim, vocês ficam aí que eu vou ali. E vai para onde? Vai orar em secreto, sozinho. Porque ele não fazia as coisas para as pessoas verem. Ele fazia as coisas porque ele confiava que aquela é a verdade de Deus para a vida dele e para toda a humanidade. O que nós precisamos entender, gente, é que nós não precisamos viver à luz do que o outro pensa que nós estamos vivendo. Nós temos que viver aquilo que Deus nos colocou para viver. Porque no momento, a partir do momento que nós nos colocamos em posição de viver aquilo que o outro quer que eu viva, eu não vivo aquilo que Deus planejou para eu viver. E, em último lugar, no terceiro ponto, eu queria te lembrar de uma coisa, está no versículo 11. Vamos ler todo mundo junto? Não é que chegar ali? Um, dois e... Este sinal... Vocês estão comigo aqui, gente? Estão entendendo? Sim? Mais ou menos, né? Que o pessoal não fez nem sim, nem não, né? Ficou na dúvida. Olha só. Esse sinal de Jesus foi o primeiro sinal que Jesus fez. Ou seja, foi o primeiro milagre. E eu queria te lembrar que o apóstolo João, ele vai falar sobre essa palavra sinal e milagre várias vezes no texto do Evangelho de João. Várias e várias vezes. E a gente vê várias e várias coisas que Jesus fez. E eu queria te lembrar de uma coisa. O primeiro milagre de Jesus foi o milagre da transformação do quê? Da água em vinho. Por isso que isso virou até ditado nos nossos dias, né? A pessoa se transformou o quê? Da água para o vinho. É por causa do milagre de Jesus. É por causa disso. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. O primeiro milagre no ministério de Moisés foi o quê? A transformação do rio, que era água, em sangue. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que Jesus, ou Deus, escreveu toda uma história de salvação e redenção para cada um de nós. E eu queria te lembrar de algumas coisas, porque todo sinal, ele é um sinal físico, um milagre, mas ele tem um princípio espiritual. Que é isso? Princípio espiritual? Que é isso? História é essa? Estou entendendo, nada? Calma. Você vai entender. A multiplicação dos pães, depois a gente vê Jesus dizendo que ele é o quê? Ele é o próprio pão da vida. Porque, como eu já disse algumas vezes, Jesus não veio simplesmente para fazer milagre. Os milagres apontam outra coisa. O que os milagres apontam é para a glória de Deus. Os milagres não acontecem simplesmente por um acaso. Então ele faz o milagre e depois ele diz, olha, lembra daqueles pão que vocês comeram, encheram o bucho? Aquilo não tem nada a ver com o que eu estou aqui para fazer. O que eu estou aqui para fazer é porque eu, Jesus, eu sou o pão da vida. E eu estou me dando para vocês. E aí, nós lemos também que Jesus cura um cego de nascença. E depois ele diz o quê? O cego... Quando ele é cego, ele enxerga uma coisa, gente? Não. Tudo na vida dele é o quê? É escuro. E aí, de repente, quando ele começa a enxergar, ele vê o quê? Luz. E Jesus diz o quê? Olha, eu, Jesus, eu sou o quê? A luz do mundo. Aí depois, Jesus, ele ressuscita o Lázaro. E depois ele faz o quê? Hã? Ele próprio faz o quê? Ele ressuscitou, gente. O tempo todo dos milagres, existe um milagre ou um sinal espiritual. O que eu quero dizer é que todos os milagres, todas as coisinhas que Jesus fez, que foram grandes coisas, e a Bíblia diz que se fosse contar tudo que Jesus fez, não caberia nem em todos os livros. Está escrito um negócio lá assim. Mas todos esses sinais, todos esses milagres, simplesmente apontam para a glória de Deus. E a glória de Deus aponta para a salvação dos seres humanos. Então, nós precisamos lembrar que a vida de Jesus, o seu jeito de ser, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, os milagres que ele realizou ao longo do seu ministério, simplesmente apontam para uma coisa. Que hoje você está aqui dentro, não está? Às vezes você foi convidado por alguém, às vezes você já é membro da nossa igreja, mas você veio aqui. Tudo isso aconteceu para que ele um dia pudesse morrer na cruz, para poder me salvar e para poder te salvar. Todos os milagres, todas as falas escritas nesse livro que a gente chama de Bíblia, todas as conversas, todos os diálogos, tudo isso, todos os ensinamentos que às vezes a gente nem percebe no texto, tudo isso foi feito e preparado para que eu e você pudesse um dia ser salvo e morar na glória. Louvado seja Deus. Porque nós não precisamos de mais nada, porque Deus já fez tudo naquela cruz. Se a gente não recebesse bênção nenhuma aqui na terra, a maior bênção de todos nós já teríamos recebido, que é a salvação eterna. É para isso que esse livro foi escrito. Não foi para a gente viver se autopromovendo. Não foi para a gente ter uma vida de promoção para os outros. Não foi para a gente ressignificar aquele que é o nosso pai espiritual. Porque no momento que a gente se coloca no centro das coisas, a gente ressignifica aquilo que é a nossa paternidade espiritual. Porque a nossa própria paternidade espiritual é da pessoa de Jesus e não do diabo. E a paternidade espiritual que se refere ao diabo, nós não podemos aceitar aquilo que Jesus negou na tentação do deserto. O que, que Jesus negou na tentação do deserto? Autopromoção. Ou seja, tem o mundo todo para você. Seja o líder disso tudo. A igreja não pode aceitar aquilo que Jesus negou na tentação do deserto. Meu irmão, você não precisa aceitar nada disso. Porque você precisa aceitar é ter uma vida de amor com o seu irmão, uma vida de servidão, uma vida de amor ao próximo, porque foi isso que Jesus nos ofereceu. Então, que no dia de hoje, quando você tomar da ceia do cálice, você lembre-se, olha, tudo que o pastor falou, desde encher os potes lá com água e transformação em vinho, isso foi para quê? Para que aquelas noivas lá não passassem por vergonha, e do mesmo jeito Jesus tem olhado para mim, tem olhado para você, tem olhado para a sua preocupação, tem olhado para a minha preocupação, e tem mudado as nossas vidas. Mas também Jesus foi e não contou nada do seu milagre. Sabe por que ele fez isso? Para demonstrar mais tarde que nós não precisamos viver uma vida que agrada ao diabo, mas uma vida que agrade a Deus. E uma vida que agrade a Deus não é uma vida simplesmente de nos colocarmos no centro do universo, porque nós não somos o centro do universo. O centro de todas as coisas é a pessoa de Jesus. É porque nós cremos nele, nos movemos nele, nos andamos nele. Façam todas as coisas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Façam para a glória de Deus. E esses sinais que o Evangelho de João mostra, do pão, da luz, da cegueira, da água da vida, isso tudo serve para quê, meus irmãos? Para mostrar que eu e você somos tão amados do Senhor, somos tão amados, mas tão amados, que Ele decidiu escrever isso tudo, para morrer no seu lugar, no meu lugar, e nos dar uma vida eterna. E louvado seja Deus. Que no dia de hoje, quando você comer do pão e beber do cálice, você se lembre que o corpo e o sangue de Jesus foi oferecido naquela cruz, foi por sua causa. Não foi para a causa do colega que está do lado, porque do colega do lado também foi. Às vezes você pensa assim, muita gente pensa, a gente às vezes cai nesse erro. Ah, mas esta mensagem não é para mim, porque eu não sou mentiroso. Não tem uns negócios assim? Mas que mensagem da Bíblia que não é para nós? Qual é a mensagem que não é para nós? Ah, mas eu não gosto do pastor aí pregando. Está na fila que tem, tem gente. Mas isso significa que quando eu leio o texto bíblico, o fato só de eu ler o texto bíblico, se aplica na sua vida. Porque isso tudo foi feito especialmente uma história de redenção para a sua vida. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para vir para cá, queria também convidar os diáconos que estão preparados para esse momento da ceia. Queria que você não se dispersasse, não. Ficasse em oração.